Sob a proteção de Deus e havendo nome legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 007/17 da sessão ordinária do dia 8/3/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h13 do dia 8/3/2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores Luciano Martins, presidente, Roberta Brito, primeira secretária, Carlinho da Vila, segunda secretária, Nema, terceiro secretário, Miro Baix, Netinho Lacerda, Bruno Araújo, Ceguinho, Domingos Filho, Mundinho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Joelso Trovão, Macarrão, Wene Patrick e os vereadores Jurandir de Oliveira, vice-presidente, e Rafael, professor Rafael, não compareceram à sessão, porém justificaram suas ausências. Durante a sessão ordinária do dia 7/3/2017, Tribuna Livre, às 19h21, senhor Ronilton Rodrigues do Prado, abordando o assunto realização da primeira semana da juventude na quarta semana do mês de março, manifestaram-se vereador Domingos Filho, Bruno Araújo, N. Patrick e Miro Baix. Às 19h40, o presidente concedeu espaço na tribuna ao senhor Alexandre Santiago, técnico da Emater, o qual abordou o tema agricultura familiar. Manifestaram-se vereador Eduardinho de Paiva, Nemo e Mundinho. Às 20h04, o presidente solicitou ao excelentíssimo Alex Nunes de Oliveira a leitura de uma mensagem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Expediente, a ata da sessão anterior do dia 7/3/2017 foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, projeto de emenda de lei orgânica, projeto 002/17, de autoria dos vereadores. Professor Rafael, Roberta Brito, Netinho Lacerda, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Joel Strovão, Miro Baix, Bruno Araújo, N. Patrick, Jurandir de Oliveira, Macarrão, Nema e Ceguinho, que acrescenta o artigo 138A para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária e das outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo legislativos, projeto 021/17, de autoria da vereadora Roberta Brito, que institui programa de vacinação domiciliar a idoso com mobilidade reduzida e às pessoas com restrições de locomoção no âmbito do município de Formosa. O vereador Bruno Araújo pediu a retirada do projeto de lei número 019/17, que institui a ficha limpa municipal na nomeação de servidores e cargos comissionados no âmbito da administração direta, autarquias e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo e das outras providências. Essa proposição foi lida na sessão ordinária do dia 7/3/2017. Projeto de resolução 008/17 do vereador Nema, que cria a Comissão de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável. Modifica e acrescenta dispositivo à resolução número 004/08, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Formosa, Estado de Goiás. Indicações 342-403-397-404/17, de autoria do vereador Nema. Número 462/17, do vereador Miro Baix. Número 373-374-375-377-378-379/17, do vereador Netinho Lacerda. Número 427-428-429/17, do vereador Bruno Araújo. Número 333-334-335-336-337/17, do vereador Carlinho da Vila. Número 282/17, do vereador Ceguinho. Número 439-440-441-442-443/17, vereador Domingos Filho. Número 259-260 e 261/17, do vereador Mundinho. número 204, 205, 206, 207, 208 e 209/17, do vereador Eduardinho de Paiva. Números 456, 457 e 458/17, do vereador Genê de Ribas. Número 349, 350, 351, 352, 353 e 354/17, do vereador Joelso Trovão. Número 452/17, do vereador Luciano Martins. Número 432, 459, 460/17, do vereador Macarrão. O vereador Neyma solicitou a seguinte correção na indicação 397/17. Onde se lê Correios para o Distrito de Santa Rosa, leia-se Correios com atendimento bancário para o Distrito de Santa Rosa. Matéria em discussão. Votação única, requerimento 006/17 de autoria. Vereador Bruno Araújo, que requer ao senhor Luciano Martins de Araújo, presidente da Câmara, que seja executado o programa Câmara Mais Perto do Povo, criada pela Resolução 016/16, de 15 de dezembro de 2011, destinado à discussão de temas do interesse do município juntamente com a população. Foi retirada a pedido do autor. Número 008/17, do vereador Wene Patrick, requer ao prefeito municipal de Formosa, Ernesto Roller, anulação do ofício circular número 05 da Secretaria Municipal de Educação, do dia 16 de fevereiro de 2017, que proíbe o uso de mídias sociais que não seja as do governo de Formosa. Requerimento foi incluído durante a sessão e aprovado por 8 votos favoráveis e 6 abstenções. Vereador Bruno Araújo, Genê de Ribas, Joel Trovão, Neyma, Letinho Lacerda, Roberta Brito e 2 ausências. Vereador Jurandir Oliveira e professor Rafael. Ordem do dia. Não foram incluídas matérias. Tema livre às 21 horas. Oradores inscritos. Vereador Domingos Filho, N. Patrick, Carlinho da Vila, Mundim, Neyma, Roberta Brito, Macarrão, Bruno Araújo, Elcio Trovão, Miro Baikes, Eduardinho de Paiva e Ceguinho. Explicação pessoal. Não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 007/17, CD e DVD, em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h28, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de março de 2017, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Roberta Brito, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão. Não havendo manifestação, ata aprovada. Quero registrar a presença do Tenente Coronel Moura, comandante do 16º Batalhão, e os demais policiais que faz presente, meu amigo professor Fábio. Peço à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Expediente. Matéria a serem lidas no plenário. Projeto legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Netinho Lacerda. Projeto de lei ordinária número 025/17. Fica reconhecidas como patrimônio histórico e cultural do município de Formosa todas as atividades desportivas de trabalho, lazer e qualquer evento tradicional, equestre e da outras providências. Vereador Joelso Trovão. Projeto de lei ordinária número 024/17. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedoteca nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação, pronto-socorro infantil ou atendimento ambulatorial no município de Formosa e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 026/17. institui brinquedotecas nas escolas e creches municipais e dá outras providências.
Peço à senhora secretária que encaminhe os projetos às comissões competentes.
Pela ordem.
Vereador Wendel.
Eu tinha feito a solicitação da leitura de uma nota no expediente, ela será feita?
Vereador Wendel, ela não será feita, essa nota, devido ter uma discussão com dois vereadores. Vou passar para o jurídico, esperar o parecer. Se for o caso, nós põe amanhã. Hoje eu não vou pôr ela em pauta.
Mas o senhor tem a obrigação de colocar ela em pauta.
Tem não. Tem não? É dois parlamentares que teve a discussão aqui e eu não tenho parecer do jurídico.
Tudo bem, eu falo, eu leio ela aqui no, na minha
tribuna. Eu peço à senhora secretária, o segundo secretário, Carlinho da Vila, que faça a leitura das indicações.
Indicações. Solicito ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Miro Bikes. Indicações. 461/17. Realizar revitalização na faixa de pedestres na rua Leonino César, em frente à Escola Adventista de Formosa. 521/17. Realizar revitalização na faixa de pedestres na rua 10 do bairro Primavera, em frente ao Colégio Rede Educa. 522/17. Realizar revitalização na faixa de pedestres na Avenida Poço Agropecuário, em frente ao supermercado mais econômico, nos dois lados da pista. Vereador Netinho Lacerda, indicações. Efetuar revisão no sistema de iluminação pública em toda a extensão da rua Rosário Tavares dos Santos, no Parque Laguna 2. 382/17. Revitalizar o Parque de Lazer das Crianças da Lagoa Feia. 383/17. Revitalizar o Parque de Lazer das Crianças do Laguinho do Vovô. 384/17. Construir Centro Municipal de Educação Infantil, SEMEI, no Distrito de Santa Rosa. 387/17. Realizar ações de mobilização junto ao chefe do Poder Executivo Estadual no sentido de reduzir a base de cálculo em 50% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, nos moldes do artigo 87 da Lei número 11.651, de 26 de dezembro de 1991. 388/17. Efetuar revisão no sistema de iluminação pública em toda a extensão da rua Quintino Bocaiúva, Centro. Bruno Araújo, 465/17. Realizar revitalização nas faixas de pedestres em frente de todas as escolas particulares e faculdades. 466/17. Realizar revitalização nas faixas de pedestres em frente à rodoviária e à Igreja Universal, ou seja, nos dois lados da Avenida Bosque. 467/17. Realizar revitalização nas faixas de pedestres em frente ao Hospital São Camilo e da Drogaria São Lázaro, ou seja, nos dois sentidos da Avenida Bosque. Vereador Carlinho da Vila. Indicações. 338/17. Realizar construção de mais salas no SEMEI Centro Maria de Lourdes, no setor sul. 421/17. Realizar troca do gramado para grama sintética no campo do bairro Jardim das Américas. 422/17. Realizar construção de um posto da Guarda Municipal no Laguinho do Vovô. 423/17. Continuar a reforma do Centro Olímpico. 424/17. Reformar o posto de saúde da Vila Carolina, no bairro Abreu. 425/17, realizar troca do gramado para grama sintética no campo do bairro Parque Lago. Vereador Domingos Filho, indicações 444/17, viabilizar construção de uma creche no Bosque 2. 445/17, viabilizar a construção de uma creche no bairro Santa Rosa. 446/17, fazer limpeza geral na Rua E do bairro Village. 447/17, fazer limpeza geral na Rua F do bairro Village. 448/17, viabilizar a construção de um parque infantil no bairro Pantanal. Vereador Mundim, indicações 262/17, providenciar manutenção do centro esportivo do Jardim América, arrumando o alambrado, o gramado, o ginásio, que está com muitas infiltrações, e um reparo na iluminação do centro e em sua praça. 263/17, providenciar com urgência a retirada dos veículos às margens da Avenida Circular, em frente ao CIOPS. 316/17, fazer operação tapa-buraco na Rua São Benedito, do bairro Formosinha. Vereador Eduardinho de Paiva, indicações 210/17, realizar operação tapa-buraco e recapeamento na Rua Panamá, no Jardim América, em toda a extensão da mesma. 211/17, realizar operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua 9, no setor ferroviário. 213/17, realizar operação tapa-buraco na Rua São João, no bairro Abreu, em toda a extensão da mesma. 214/17, realizar operação tapa-buraco na Rua 2, no bairro Formosinha, em toda a extensão da mesma. 215/17, realizar troca de lâmpadas na Rua 10A, quadra 37, Parque Vila Verde. 216/17, realizar troca de lâmpadas na Rua 10B, quadra 45, lote 10, Parque Vila Verde. Vereador Genedir Ribas, indicações 526/17, implantar a política de uso de EPI, equipamento de proteção individual, obrigatório e adequado aos servidores públicos. 527/17, disponibilizar vacinação aos profissionais de apoio, manutenção e limpeza de ambientes hospitalares, maqueiros, motoristas de ambulância, técnicos de raio-x e outros profissionais que frequentam assiduamente o serviço de saúde. 528/17, efetuar manutenção do sistema de iluminação pública na Rua 15, altura do número 207 do bairro Formosinha. Vereador Joel Strovão, indicações 355/17, fazer faixa de pedestres na Avenida Poço Agropecuário, em frente ao Mercado Formosa, no setor ferroviário. 356/17, fazer quebra-molas na Rua 6, fundo da paróquia Cristo Rei, no setor primavera, ou ferroviário, desculpa. 357/17, fazer troca de lâmpadas queimadas na Rua Santa Inês, quadra 14, em frente ao número 11, no bairro Jardim das Américas. 358/17, construir parque infantil na Escola Municipal Padre José Ribeiro Leopoldino, localizado na Rua Coronel Limírio Rosa, no bairro Pampulha. 359/17, fazer reforma em todo o telhado da Escola Municipal Gabriela Amado, localizada na Rua 9, no setor Nordeste, Vila Marilac. 360/17, remanejar um guarda municipal para a Escola Municipal Padre José Ribeiro Leopoldino, localizada na Rua Coronel Limírio Rosa, no bairro Pampulha. Vereador Luciano Martins, indicações 472/17, tapar buraco ou recapeamento asfalto na Via 11 no setor sul. 474/17, tampar buraco ou recapeamento asfáltico na Rua 15 do Parque União. 475/17, tapar buraco ou recapeamento asfáltico na rua 7 do bairro Formosinha. Vereador Macarrão, indicações 509/17, providenciar construção de um ponto de ônibus com cobertura na rua 1, próximo ao Sacolão do Povo, no bairro São Benedito. 510/17, providenciar construção de um ponto de ônibus com cobertura na Avenida Central, próximo à Escola Municipal Valda Miranda de Paiva, no bairro Parque Lago. 511/17, providenciar limpeza geral em toda a extensão da Praça da Academia de Saúde do Setor Nordeste, na Rua Travessa Najib Simão, próximo ao EG. 512/17, providenciar patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da Rua 26, no bairro Rosa Maria. 513/17, providenciar poda das árvores, capinação e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida B, do bairro Parque Vila Verde. Vereador Professor Rafael, indicação 468/17, viabilizar a contratação de um profissional de serviços gerais e apoio para a escola multisseriada no assentamento Morrinhos. Vereadora Roberta Brito, indicação 399/17, realizar serviço de limpeza no seguinte posto de saúde: PSF 06, Distrito Bezerra, PSF 07, Distrito JK, e PSF 8, Distrito de Santa Rosa.
Peço à senhora secretária que encaminhe as indicações a quem de direito. Peço à senhora secretária que faça a leitura das moções.
Moções. Vereador Netinho Lacerda. Moção de congratulação número 005/17, a ser consignada ao senhor Júnior José Barbosa, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de junho a dezembro de 2012 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Moção de congratulação número 006/17, a ser consignada ao senhor Janir Pinto dos Passos, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de 30 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2016 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Moção de congratulação número 007/17, a ser consignada ao senhor Renato Gonçalves da Silva, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de 1º de fevereiro de 2013 a 30 de agosto de 2014. E ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Moção de congratulação número 008/17, a ser consignada ao senhor Douglas do Santo Andrade, guarda municipal, por ter atuado como comandante da guarda municipal no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013 e ter contribuído significativamente para o desenvolvimento da instituição. Vereador Jurandir de Oliveira. Moção de congratulação número 003/17, a ser consignada aos senhores Cleudson Fábio Ferreira Preto, sargento da PM Ana, sargento da PM Denivan, corpo de bombeiro, não, cabo da PM Marques, cabo da PM Sérgio, cabo da PM Luzia, cabo da PM Fernando, soldado da PM Menezes, soldado da PM Hernani, soldado da PM Sara, soldado Cleiton Robson Alves dos Santos, soldado Kélvia da Silva Antônio, por prestarem à comunidade relevantes serviços de segurança pública.
Em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, pares e vereadores, é com muita alegria e satisfação que aqui estamos em mais um dia de nosso trabalho, cumprimentando aqui também a nosso público presente, todos que nesta noite vêm a esta casa, Casa do Povo, para acompanhar os trabalhos desses nobres vereadores. Aqui cumprimentando nossos guardas municipais, que passaram ali pelo comando da Guarda Municipal, nossa satisfação de recebê-los aqui hoje. Também aqui o Charles, Passarinho, sejam bem-vindos. É, cumprimentando aqui também o meu xará, Jurandir, que se encontra ali em nosso público. E aqui, de forma especial, nós temos a cumprimentar a nossa força militar, aqui a nossa gloriosa Polícia Militar. Queria, senhor presidente, neste momento, fazer aqui a leitura da justificativa desta moção de congratulação que ora apresentamos nesta Casa Legislativa. Justificativa, a moção de congratulação número 003/17. Tal moção tem o objetivo de parabenizar os seguintes policiais militares e o guarda noturno pelos atos de bravura e pelo compromisso assumido para com a sociedade, onde, através do competente trabalho do guarda noturno Gleudson Fábio Ferreira Preto, guarda da Igreja Assembleia de Deus, que visualizou 3 indivíduos saltando o muro da minha residência, portando um objeto assemelhado a uma arma de fogo, este guarda, o Gleudson, entrou imediatamente em contato com a Polícia Militar, onde os policiais de serviço, atuando de forma rápida e astuta, empenhando os meios necessários, atenderam o chamado com muita rapidez, adentrando a minha residência, onde localizaram 2 indivíduos, os quais portavam um simulacro de arma de fogo. Fizeram buscas em toda a minha residência, porém o terceiro indivíduo só foi localizado e identificado ainda em algum tempo depois, devido ainda a, novamente, o senhor Gleudson ter entrado em contato, dando informação do paradeiro desse terceiro indivíduo. Mesmo ciente dos riscos que estariam expostos, os policiais cumpriram com eficiência e presteza seu compromisso com o serviço de segurança pública do nosso município. A ação em questão resultou na prisão de todos os autores e a preservação do bem maior, qual seja a minha vida, da minha esposa e dos meus filhos. Diante do exposto, peço aos pares a aprovação desta justa homenagem aos indispensáveis e competentes policiais militares, que nos honrou com sua bravura e desempenho prestado à nossa sociedade. Queria aqui, senhor presidente, de forma especial, cumprimentar ao tenente-coronel Moura, que nos dá a honra, nesta noite, estar aqui também presente nesta sessão. Coronel Moura, que recentemente esteve nesta casa, em uso da nossa tribuna livre, versando sobre a segurança pública do nosso município e assumindo aqui o compromisso de bem desempenhar realmente esse serviço de extrema relevância que é a segurança pública do nosso município. Coronel Moura, que eu vejo, já vi em diversas ocasiões, assumir a responsabilidade, estando ele na condução, no comando aqui da Corporação de Formosa e muitas vezes assumindo a responsabilidade pela gestão, digamos até, do governo estadual, como representante que o é aqui em nosso município. Coronel Moura, sentimos honrado com a sua presença e destacamos aqui em nossa fala, em referência ao senhor, porque realmente a gente destaca, o senhor não se furta a responsabilidade realmente do compromisso assumido com a Polícia Militar. E, de forma especial, o Gleudson, que está ali atrás, Gleudson, muito obrigado por sua presença, que é o guarda noturno ali da Igreja Assembleia de Deus. Também a Sargento Ana, Sargento Delivan, Cabo Marques, Cabo Sérgio Costa, Cabo Luzia, Luzia que a gente tem um carinho especial desde a nossa infância, qual fomos colegas de aula lá no primário, carinho especial por você. Luzia, e não é a primeira vez que você nos acolhe ali em ocorrência, a gente tem que reconhecer. Também o Cabo Fernando, Soldado Menezes, Soldado Hernanes, Soldado Sara, Soldado Robson e Soldado Kelvin. Senhor Presidente, nobres colegas, eu me senti muito confortável e seguro com a presença desses bravos policiais militares. Realmente, a gente dita várias vezes aqui nesta casa, versa sobre a questão da segurança pública, e isso a gente às vezes versa pelo que nos é demandado pela população, pelos nossos munícipes, e a gente traz o anseio dessa população aqui para a nossa tribuna. Mas é uma emoção diferente, é um sentimento diferente quando o fato passa a correr com a gente mesmo. E eu pude sentir na minha pele realmente esse fato que nos aconteceu na quinta-feira do dia 2 de março deste corrente mês, onde às 5 horas da manhã eu fui acordado já pelos policiais militares que estavam à minha porta já com dois elementos na sua viatura. Elementos que se adentraram à minha residência portando um simulacro de uma arma de fogo, portando armas brancas, qual seja facas, e a gente imagina qual seria a intenção desses elementos. Mas, por eficiência, realmente, da nossa polícia militar, eles foram todos presos, os três elementos, e como o Coronel Moura aqui já disse, até na nossa tribuna e em falas pessoais com a gente, o serviço deles é bem executado, o serviço deles é de total efetividade. Porém, a cadeia da segurança não se faz só com a polícia militar, ela se faz com a sociedade, com a família, envolvendo outras esferas da segurança, a polícia civil, o judiciário. Nós lamentamos porque, diante dessa circunstância, dos três elementos que foram apreendidos, um deles era menor, não parecia pelo visual corporal, porque tinha feição e corpo de uma pessoa já adulta, mas no seu documento ele tinha 17 anos. Este indivíduo, no mesmo dia, já estava solto às ruas. Os outros dois, um de 30 anos, o outro de 33 anos, que também foram apreendidos, na quinta-feira, na terça-feira, eles já estavam soltos às ruas. Então, como já relatado aqui pelo Tenente Coronel Moura, realmente o serviço deles é de efetividade, mas a cadeia se faz com outras instituições e nem sempre esses elementos pagam devidamente pelo crime que acomete. Mas eu quero dizer aqui, testemunhar e deixar registrado a nossa satisfação com a nossa gloriosa Polícia Militar, em especial a Corporação de Formosa, em especial sob o comando aqui do Tenente Coronel Moura. Sabemos da dificuldade, Coronel, sabemos da carência do efetivo aqui do nosso comando de Formosa. Sabemos aí, temos a indicação do concurso que está para ser realizado, está em andamento, que tem destinado para Formosa 72 vagas. Sabemos que é muito pouco diante da carência da nossa zona urbana, dos nossos distritos, da nossa zona rural, que é imensa pela corporação que tem, e mesmo com esses 72 homens que se achegarão para compor aí a Corporação de Formosa. Mas estimamos que com a competência, efetividade do trabalho de vocês, Formosa se sentirá ainda mais segura com esse complemento de efetivo. Assim, expomos aos nossos pares vereadores, expomos à nossa população e extremamente agradecidos pela efetividade do trabalho dos nossos policiais militares. Agradeço, senhor presidente, pedindo aos nossos pares que na votação, com certeza, possa proferir o seu voto aprovando tal moção e congratulando com os nossos policiais militares e o guarda noturno Gleudson Fábio Ferreira. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.
Vereador Netinho.
Boa noite a todos. Queria agradecer a presença do Major Moura, a Polícia Militar, e o o GM Passos, Renato Barbosa e o Douglas, pela moção que eu estou fazendo para vocês. Quero que eu vote de todos aqui. Pelo ótimo serviço prestado que vocês têm ajudado a gente aqui. A presença do Passarinho e do Charles ali também. E pedir à secretária para ler a justificativa para mim.
Júnior José Barbosa, Guarda Municipal, desde 1º de fevereiro de 2006. Em janeiro de 2012, ocupou o cargo de inspetor da Guarda Municipal, até maio do mesmo ano, deixando o cargo para assumir o comando da Guarda Municipal. A saber, esse é o cargo máximo dentro da instituição, permanecendo no mesmo até dezembro do mesmo ano. No período que ficou no comando, aconteceram cursos, planejamento, projetos e muito trabalho, dentre eles, curso de formação para agentes de trânsito, curso de primeiro interventor junto à Polícia Militar, curso de promotor de polícia comunitária, curso de capacitação para operar unidade móvel de monitoramento, entre outros. Elaboração de estudos da guarda, entre outros. Diante do exposto, peço aos pares a aprovação desta. O senhor Jani Pinto dos Passos, guarda municipal, desde 21 de junho de 2002, esteve comandante da guarda municipal no período de 30 de agosto de 2014 a 31 de dezembro de 2016. Durante sua passagem como comandante da Guarda Municipal, fez um trabalho de aproximação com a polícia, com as polícias civil e militar. Conseguiu, por meio de convênio com a Polícia Rodoviária Federal, duas viaturas Blazer. Conseguiu uma viatura Palio com recurso do Ministério da Justiça. Realizou também curso de formação para a Guarda Municipal, inclusive antecipando outras cidades. Curso com uma carga horária de 1.000 horas, 160 minutos, aulas, e desenvolveu junto ao Colégio Isaíra um projeto musical com os alunos denominado Guarda Mirim. Adequou a escala de serviço de toda a Guarda Municipal de acordo com o Estatuto. Diante do exposto, peço aos pares a aprovação desta. O senhor Renato Gonçalves da Silva, brasileiro, casado, pai de 2 filhos, natural de Formosa e servidor efetivo da Guarda Municipal há aproximadamente 15 anos, graduado em Letras pela Universidade Estadual de Goiás, formado em Inglês pela Cultura Anglo-Francesa, professor de língua inglesa e professor de língua portuguesa, tradutor e intérprete de língua inglesa, estudante autodidata de francês, italiano e espanhol e detentor de diversos cursos de segurança pública pela Senasp. Tendo vasta experiência nessa área, pôde contribuir proficuamente com o processo de reestruturação da Guarda Municipal, colaborando com a elaboração de projetos de leis, decretos e regulamentos diversos, que deram maior segurança e calçamento jurídico quando esteve à frente da CAAGM, Comissão de Assuntos Administrativos da Guarda Municipal. Devido ao seu destaque profissional frente à corporação, foi nomeado comandante da Guarda Municipal no dia 1º de fevereiro de 2013 ao dia 30 de agosto de 2014, durante a gestão do ex-prefeito municipal, o senhor Itamar Sebastião Barreto. A trajetória do guarda municipal de segunda classe, Douglas dos Santos Andrade, iniciou-se em 1º de fevereiro de 2006, quando, em aprovação e posse de concurso público em setembro de 2010, passou à disposição da UEG e Instituição de Segurança Pública para a realização do primeiro curso operacional, concluindo-o com êxito e aproveitamento em 20 de fevereiro de 2011. Com a inauguração da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social em fevereiro de 2012, o GM Douglas foi designado à função de Guarda Municipal Operacional, para exercer rondas ostensivas e preventivas em postos fixos e logradouros do município de Formosa. Em 1º de julho de 2012, foi nomeado por portaria a exercer a função de inspetor terceira classe, demonstrando sempre destacado grau eficiência e pontualidade e cuidado com as tarefas realizadas. E no dia 1º de novembro do mesmo ano, foi indicado pelo Luiz Fernando Espíndola Ledo, ex-secretário municipal de Segurança Pública, e nomeado por portaria pelo ex-prefeito Pedro Ivo de Campos Faria, a comandante da Guarda Municipal, até 1º de fevereiro de 2013.
Continua em discussão. Senhor vereador presidente. Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, que eu quero agradecer também ao comandante da polícia que nós temos em Formosa. E realmente a gente vê que a polícia que nós temos é uma polícia que trabalha. A gente vê resultado da polícia imediato. Infelizmente, nós não podemos falar o mesmo, né, em certas situações, porque hoje o bandido é preso pelo policial militar, pelo policial civil, pela guarda municipal, mas entrega ali, depois que entregou, é igual o vereador Jurandir acabou de falar, menos de 2 dias ele já estava nas ruas da cidade de Formosa, no mesmo dia. A gente fica envergonhado por saber que existem leis e essas leis não são cumpridas, porque o vereador quase perdeu a sua vida e várias pessoas também. Graças a Deus a polícia chegou no tempo certo, prendeu os bandidos, mas a gente fica triste nessa situação. Hoje a gente vê no Congresso os deputados, senadores ali fazendo várias leis que não têm fundamento, são leis que querem prejudicar o brasileiro, são leis que a gente vê que não cabe em seu código. Então, o que que acontece? Hoje, a gente pensa de uma forma, porque reza, cada situação tem o seu livro, e cada livro está ali escrito. Dependendo disso aí, a gente vê que inúmeras situações não acontece o que é para ser cumprido. E a gente fica triste de saber que mora num país chamado Brasil. Um país que, desde o presidente da República que hoje está, a gente vê que não tem condições nenhuma, né, de ser presidente do nosso país. O nosso governador também, infelizmente, é um governador que a gente já enjoou também de ver ele sentado naquela cadeira. Mas o goiano vota, né? Infelizmente não podemos fazer nada, né? Vota e coloca eles lá. Eu acho que a Polícia Militar do Estado de Goiás é uma das guerreiras do Brasil. É uma polícia que a gente tem servidores na Força Nacional. Eu tenho conhecimento de vários policiais que saíram de Formosa e está trabalhando na polícia, na Força Nacional, igual a gente vê que é uma das polícias também que faz um grande trabalho. Mas, infelizmente, não é valorizado pelo nosso governador. O governador, infelizmente, ele não liga para a polícia militar. É um cara que, para mim, é incompetente, o governador do Estado de Goiás. Ele não tem competência nenhuma para ser o governador do Estado de Goiás. E a gente vê que já teve uma integração do governo federal com os estados de 2008 para trás. A gente observava que ali as polícias recebiam um apoio, igual Formosa mesmo recebeu várias caminhonetes na época, né? E depois a gente vê o presidente da República, que é do meu partido, mas infelizmente também é outro, que eu não compactuo com as coisas que esse presidente faz, parece que não olha, não sabe o que é que pode fazer para a segurança do país, mas infelizmente nós temos que saber que é o presidente da República e saber que é o governador do Estado de Goiás. Mas aqui eu quero estender a Polícia Militar, certo? Principalmente a Cabo Luzia também, que já podia ser tenente, porque pelo trabalho que ela faz, que eu já vi essa mulher fazendo, é brincadeira. Nunca vi nenhum homem fazer ato de bravura igual essa mulher já fez. Eu já participei de algumas prisões que ela fez. Chega a gente, arrepia. Mas fazer o quê, né? Já era para ser tenente. Não sei por que ainda está sendo cabo. Você tem que rever isso aí. É estado de Goiás, só pode, né? Mas eu quero estender os parabéns à polícia, em nome do comandante, que é um bravo comandante também, toda a polícia que está aqui, a Guarda Municipal, que vocês continuem trabalhando. Quem sabe um dia a gente tem um governador que pode reconhecer e trabalhar em prol de vocês. Tá? Muito obrigado. E também quero agradecer por ter salvo meu amigo vereador Jurandir, que também passou medo, medo mesmo. Essa semana também eu quero até relatar isso aqui. Eu estava vindo de Planaltina de Goiás e uma caminhonete começou a me seguir. Essa caminhonete, ela é uma Hilux preta, já vou nem falar a placa aqui não, porque eu já estou investigando também, a polícia também já está investigando, mas essa caminhonete, ela me seguiu. Eu dei uma paradinha num quilômetro lá e ela parou também. Eu andei, ela andou. Eu parei e ela parou. Quando eu cheguei aonde tinha um retorno, ali, breve, que vai para as águas emendadas e Pipiripau, o que eu fiz? Deu um 360 bem lento, porque eu não vou fazer um crime, né, também. Voltei e fui para de trás dela para me ver quem era que estava. Também não sou polícia, mas eu não vou ter medo. Se tivesse de morrer, eu ia morrer ali, mas infelizmente eu tive que fazer isso. Quando eu fiz isso, que fui para de trás da caminhonete, na hora que eu peguei a placa, tirei foto, ainda tirei foto da frente e tirei foto também de quem estava lá dentro da caminhonete. Aí peguei, segui, aí eles vazaram. Então já quero deixar bem claro aqui que o vereador Domingos Filho também já tem gente seguindo ele. Eu não sei qual é a intenção, mas estou bem apreparado porque eu tenho Deus na minha frente. Muito obrigado.
Vereador Joelson.
Uma boa noite aos que fazem presente aqui. Uma boa noite ao meu amigo Fábio. Eu queria, primeiro secretário, tirar esse projeto de lei ordinária número 024/17. No meu entender, daria para ele ser aprovado, mas respeitando ao jurídico da casa, eu vou tirar e fazer uma indicação dele. O 024/17.
Ok. Nós estamos em discussão as moções, vereador Joelson. Quando chegar na hora, nós vamos retirar o projeto. Continua em discussão as moções. Vereador Genedi.
Senhor presidente, nobres colegas, a gente parabeniza primeiro os vereadores Jurandir, vereador Netinho, pelas homenagens que são feitas. Isso deveria ser mais vezes, né, presidente? Os colegas, nossas leis são tão frouxas com o trabalho que é feito pela polícia. Principalmente a nossa região aqui, que é uma região de fronteira. A falta de presídios, muito falam que prefere fazer escola que presídio. Mas até colocar essa meninada na ordem, gente, tem muita cadeia para encher. Infelizmente, nós temos nossos adolescentes, temos jovens, que às vezes falta, sim, um berço. Falta um certo apoio ao professor, que um professor, como mesmo policial, não pode nem levantar a voz, que já vem uma atuação. Meus caros colegas, eu sempre fui fã, sempre gostei de atirar e sempre defendo o porte de arma, sim, para o cidadão. Meu avô sempre falava, antes de morrer lutando, que morrer como um covarde. E aqui, também passando aos policiais, não tem um descanso, não tem um trabalho feito para a polícia militar. Mas, para o outro lado, está sempre as ONGs em cima. Machucou, apertou o braço. O coitado, não tinha nada a ver, levou um tiro. É tão bom o menino, é tão bom aquele rapaz. Mas levou um tiro. Mas ninguém sabe o passado. E quando a gente planta, a gente vai colher, sim. Não tem o que esperar. Todo local que é plantado, você colhe aquela semente que você plantou. Então, a gente sabe, parabeniza o trabalho. Às vezes, fico olhando e falo, pô, podia ser um pouquinho mais duro. A gente sabe, né, comandante? tem a promotor, tem as ONG, é tudo aquilo que defende o outro lado. Mas o lado do Polícia Militar, todos sabem, sempre é depois. Então, parabéns, vereadores, parabéns ao nosso comando, parabéns aos policiais que lutam, a Guarda Municipal, que está aí também firme, a gente sabe dos limites de vocês, mas às vezes até a população acha que vocês são mesmo a Polícia Militar. E cada um é no seu local, cada um faz o seu trabalho. Então, parabéns a todos, meus amigos.
Vereador Neyman.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente. Eu queria aqui também parabenizar os meninos pela moção. E em nome do Tenente Coronel Moura, cumprimentar a todos aí, parabenizar a todos. A gente não podia deixar de fazer esse cumprimento, porque a Polícia Militar, igual o Domingos disse, é uma profissão sofrida e nós vemos aí o desrespeito da justiça para com a população, onde a polícia prende e no outro dia solta. Mas eu quero só rapidamente dizer para o coronel que a população lá dos assentamentos da região de Santa Rosa, ali, São Francisco, Vigilândia, tem parabenizado e agradecido por ter mantido aquela patrulha lá, não é todo dia, mas a manutenção tá dando. O pessoal já ficou meio com medo e, graças a Deus, tem amenizado a questão dos roubos, né? E nós queremos realmente parabenizar por isso e queremos pedir que mantenha, né, com mais frequência a patrulha naquela região, que, graças a Deus, tem amenizado. Nós não podíamos deixar de fazer esse agradecimento e parabenizar vocês, principalmente o coronel, por esse trabalho. É um pedido da população. E que isso se faça, porque os ladrões estão saindo daqui e indo para a roça roubar. Então, eles têm que ficar cercados. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Era isso.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Rapidamente, também queria estender os nossos cumprimentos aos nossos comandantes da Guarda Municipal, que ora são agraciados, reconhecendo o bravo trabalho de vocês, em que estivemos aí no mandato passado, acompanhando a administração, acompanhando o comando diante da Guarda Municipal. Senhor presidente, também justificar aqui a ausência do soldado Hernani, que mora em Goiânia, que é um dos homenageados aqui na moção da Polícia Militar, e também o soldado Menezes, que se encontra na faculdade. E pedir a permissão de Vossa Excelência para, logo após a votação aqui da moção, rapidamente nós pudermos entregar ali o título aos nossos homenageados, tanto eu quanto o vereador Netinho. Uma pausa breve na sessão, sem muita delonga, só para a gente fazer a entrega ali embaixo. Muito obrigado.
Moção.
Senhor presidente.
Vereador Mundim.
Senhor presidente, novos colegas, por presente, também não poderia manifestar meus anseios a esses nobres vereadores que, nesse momento, fazem essa homenagem, não só à Polícia Militar, mas também à Guarda Municipal. Nós sabemos que a Polícia Militar faz um serviço de excelência no nosso município. Eu participei de uma prisão no final de janeiro, lá no setor Sul-América, e agora, no início de março, agora, o mesmo bandido, o mesmo ladrão, foi preso no setor Sul. Menos de 60 dias que foi preso, já está solto, fazendo a mesma prática de roubo. Falando de delito, não, é roubo, porque não tem lógica, é pessoa com pouco tempo, 29 anos, não aprende mais não, não tem lógica. E muitas pessoas na critica, às vezes, a Polícia Militar. E olha, por exemplo, uma cidade de Formosa que é de 120 mil habitantes. Para mim, esses policiais são guerreiros, trabalhadores, e faz seu compromisso e o dever. Porque o que faz no dia a dia, eu vou te falar a verdade. Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria lá em Minas Gerais,
um policial foi tentar. Eu falo de brincadeira, aquela hora lá eu podia até meio não ter coragem e sair fora daqueles bandidos. Os bandidos, tudo de AR-15, vários equipamentos de munição para roubar um carro forte, que acabou com um carro forte, matou o policial militar. Vocês analisam. Dois policial militar, um foi morto na hora, e vários outros, era tudo bandido, você vê, tudo bem armado. O carro forte ficou só a bagaceira, eles roubaram o dinheiro e não acabou matando. Então, vocês analisam, uma polícia militar que hoje, no mínimo, para estender todo o 16º Batalhão, os 200 policiais. Você vê, a extensão do 16º Batalhão é Formosa, Distrito Bezerra, JK, Santa Rosa, e a cidade vizinha de Cabeceira, Vila Boa. Agora, vocês analisam. Aí a pessoa fala, mas às vezes poderia estar. Eu acho que conscientizar é igual uma pessoa dessa, esse senhor aí que foi corajoso, esse guarda noturno, que vê a ação de bandido entrar na casa do próximo, teve a coragem de ligar para a Polícia Militar, dando um auxílio para a Polícia Militar pegar, não só na hora, dois ladrão, como depois mais o terceiro, tentando fugir do cerco da polícia. Parabéns a esse cidadão que realmente fez essa intervenção junto com a Polícia Militar, porque não é fácil não, porque muitas das vezes a pessoa faz a pergunta, a pessoa não vi quem é o cidadão, não sei o que está acontecendo. Parabéns pela sua coragem de ligar à Polícia Militar para fazer essa intervenção. Não é porque foi na casa do vereador Jurandir, não, mas poderia ser de qualquer uma nas casas dos vereadores aqui e da população de Formosa, que são 120 mil habitantes. Parabenizar o tenente-coronel Moura por estar aí à frente do 16º Batalhão, faz um brilhante trabalho. Formosa é, às vezes, muitas pessoas pensam que ele recebeu Formosa de braços abertos. Formosa é que recebeu ele, pelo trabalho incansável que nos últimos tempos ele veio fazendo por Formosa e até recebendo crítica. Mas quem é que teve coragem, um comandante, vir para Formosa? Ele novamente veio para Formosa. Parabéns.
Uma parte, vereador.
Tenente Coronel Moura, por essa coragem sua, vir para Formosa, conduzir bem esses policiais, que hoje está, não só hoje, várias sessões já deu orgulho aqui para nós.
Uma parte, vereador.
Sim.
Vereador, obrigado pela parte. Queria só destacar aqui, vereador, do compromisso assumido aqui pelo Tenente Coronel Moura, quando da última estada aqui nesta casa, usando a tribuna, em resolver realmente a situação que ocorria aqui na nossa praça da prefeitura, aqui em frente à Câmara. Realmente tivemos aí, após o seu compromisso assumido aqui, ele proferiu essas palavras, era compromisso, e realmente a gente viu a efetividade do trabalho, sendo que o vereador Wenner já até manifestou nesta casa, que esteve aqui em alguns domingos, eu também passei, e a gente parabeniza a efetividade e o compromisso aqui do tenente-coronel, que realmente resolveu o problema aqui da nossa praça, aquela balbúrdia que acontecia. Também na Avenida 6, embora o fluxo de pessoas ali ainda permanece, mas crimes realmente a gente não tem visto acontecer. Só para realçar essa manifestação, obrigado pela parte, vereador.
Nobre colega Jurandir, é só mesmo parabenizar por essa moção que realmente veio de encontro à realidade. Que é, se tiver que fazer várias moções aí para a Polícia Militar e da mesma forma para a Guarda Municipal, que ora, e ora que não está sendo às vezes, eu posso falar dessa forma.
Só para complementar, vereador, as palavras do vereador a partir, sem falar dos indivíduos que estavam no crime, todos eles foram presos. O último, se não me engano, foi ontem, 11 de ontem, eles já prenderam. Foi um compromisso fechado com o tenente Coronel Moura. O que ele falou já cumpriu. Só essa palavra.
Pois é. E a Guarda Municipal, que nós sabemos, fez um ótimo trabalho aí na gestão passada, à frente dos comandos do comandante Passos. Eu sei do ótimo trabalho que foi feito. Eu quero parabenizar o Júnior José Barbosa, o Jani Pinto Paz, Renato Gonçalves, conheço muito o trabalho dele, o Douglas, que é meu vizinho. Nós sabemos do comprometimento da Guarda Municipal na cidade de Formosa. Eu acho que tinha que repensar e ver o trabalho deles, é muito importante na cidade. O auxílio deles para a Polícia Militar é muito grande, é um trabalho muito eficaz. Eu tenho certeza que quem estiver à frente do comando da guarda, ou que seja superintendente aí de segurança pública, que revia. Eu acho que quanto mais força a tarefa for da segurança pública para a cidade de Formosa, junto aí com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a cidade de Formosa. Parabéns, Netinho, por essa moção, esses guerreiros aí, que já acompanhei de perto vários anos aí o trabalho da Guarda Militar. A Guarda que nós fez um reconhecimento direto em 2012, teve o reconhecimento a partir de 2013. Parabéns a todos os guardas municipais, parabéns à Polícia Militar, parabéns ao vereador Netinho, parabéns ao vereador Gilandir Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Carlinho da Vila.
Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o vereador Netinho, o vereador Jurandir, né, por essa homenagem fazendo à Guarda Municipal e à Polícia Militar, né. Meu irmão de farda, Douglas, Passos, Renato e o Barbosa, né, que eu conheço de perto o trabalho de todos eles. Parabenizo vocês, né, a família de vocês que está presente hoje. Sabemos a dificuldade quando saímos para o trabalho e deixamos eles em casa, né, com aquela expectativa que vamos voltar sempre, né. Parabenizar todos os policiais na pessoa do tenente-coronel Moura. Parabenizar, assim, não só esse ato do momento que foi do nosso amigo Jurandir, né, mas pelo todo o trabalho que é prestado na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Wener.
Senhor presidente, demais pares, presente. Hora da polícia chover no molhado, porque realmente a segurança pública, ele presta um serviço elementar, né, para toda a população. Acho que é a única classe que presta esse serviço elementar e instantâneo, que é aquele serviço que a gente precisa na hora e que é o que protege, que a gente tem de melhor, que é a nossa vida, a vida dos nossos filhos, da nossa família, etc. Muita gente defende, tem dúvida quando acontece alguma coisa assim, o que pode ser tido como falta de excesso por parte da polícia, mas a pessoa só fala e defende até o dia que não acontece com ela e com a família dela, senhor presidente. Porque o dia que a pessoa sofre na casa dela ou com alguém da família dela uma violência de um bandido, ela nunca mais abre a boca para falar nada da polícia. Porque realmente ela vai saber que quem está do lado dela sempre vai ser a polícia, o bandido jamais. Realmente eu ia falar sobre a questão do Major Moura, o novo vereador falou, mas eu queria parabenizar ele pela palavra dele, porque no dia que ele chegou aqui, né, a gente tinha passado por alguns homicídios na cidade, aquela dificuldade toda que estava acontecendo na praça, e o Major Moura falou, a partir desse domingo acabou. A partir desse domingo, eu me comprometo com vocês que a gente vai resolver isso. Não consigo resolver a questão da cidade por falta de efetivo, por falta de viatura, por falta de condições de trabalho, mas esse foco aqui foi a última vez que vocês viram. E realmente, aí eu vim. Primeiro domingo, nada. Segundo domingo, nada. Terceiro domingo, nada. Quarto domingo, nada. Domingo passado, foi o quinto domingo após, também nada. O trabalho de prevenção, de repressão, de esclarecimento, né, de diálogo com a comunidade que eles estão fazendo, realmente é maravilhoso. O que me faz crer que se eles tivessem estrutura para poder, tivesse gente, polícia, tivesse viatura, tivesse condições, senhor presidente, não tinha bandidagem em Formosa. Apesar da justiça soltar, apesar da lei soltar, não tinha bandidagem, não. Mas, de toda forma, aí, eu quero aí, cumprimentar os homenageados. Sempre que um policial é homenageado, a gente fica muito feliz, porque e eles também ficam felizes, porque, geralmente, o retorno que ele tem dos políticos, da sociedade, da opinião pública, não é homenagem, mas aqui essa casa aqui tem essa tradição de homenagear os bons policiais, os bons guardas. Parabéns a eles, continue assim. E que a gente tenha aqui 2 horas, 3 horas, toda a sessão de homenagem ao policial. Se isso acontecer, é porque a segurança pública está bem e a cidade está indo para frente. Muito obrigado.
Vereador Eduardinho.
Alô. Senhor presidente, demais vereadores, quero aqui parabenizar Netinho, vereador Jurandir também, e parabenizar o Major Moura, não só por aquilo que ele falou aquele dia, igual o nosso amigo vereador aqui do lado falou, mas ele tem feito isso na cidade toda e eu sou testemunha, onde eu vi a repressão com educação dos policiais, né, no meu setor, no Jardim das Américas, na feira, na Vila Beneditina, entendeu? Na Formosinha, por ocasião de eu passar e ver que o major, ele não prometeu, ele está cumprindo, apesar do número reduzido de policiais. Quero parabenizar os policiais que estão recebendo essa moção, que é mais justa do que tudo, porque o salário que vocês ganham e o peito que vocês põem para defender nossa comunidade, eu acho que é injusto. Espero que um dia os nossos governantes saibam valorizar não só a guarda, como a nossa educação. Muito obrigado.
Vereador Bruno.
Senhor presidente, nobres colegas, aproveitando para parabenizar a Guarda Municipal, a Polícia Militar do Estado de Goiás, a qual faço na pessoa do Cabo Sérgio, né, com o qual tive a satisfação de tê-lo como colega de faculdade. Sabemos das dificuldades que é estar à frente, não só da Polícia Militar, mas também da Guarda Municipal, o que falta, né, os materiais para estar nas ruas. Por isso, nós temos que parabenizá-los e colocarmos à disposição de vocês. Sabemos que muito tem que ser feito pelo Estado e também pelo município. Então, nos colocamos à disposição. Meus parabéns aos vereadores pela proposição, Netinho e Jurandir. Um abraço a todos. Obrigado.
Senhor presidente.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, boa noite a todos, colegas, ao público presente. Quero parabenizar o Netinho e o Jurandir pela propositura e dizer que mais justo, né? É extremamente pertinente essa congratulação. Parabenizar também pelo recebimento de vocês da Guarda, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Muito obrigado.
Moção de número 005/17, de número 006/17, de número 007/17 e de número 008/17 do vereador Netinho, e moção de número 003/17 do vereador Jurandir de Oliveira. Em votação, peço à senhora secretária que faça recolhimento dos votos.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo.
Voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Netinho.
Sim.
Macarrão.
Presidente, justificando meu voto, não poderia deixar de dar os parabéns para os vereadores Jurandir, o vereador Netinho, e a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que eu sei o trabalho que a Polícia Militar faz em Formosa. Cumprimentando também o tenente coronel Moura, parabéns a todo mundo, todo o pessoal presente aqui, o meu voto é sim.
Vereador Ceguinho.
Boa noite a todos, queria parabenizar a Polícia Militar, os guardas municipais, meu voto é sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereador Eduardinho.
Sim.
Vereador Joel Trovão.
Sim.
Professor Rafael.
Sim.
Miro Bikes.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, também parabenizar a todos vocês e dizer que, infelizmente, Major Moura, eu vi na prática um homicídio esse final de semana no Parque da Colina, e realmente, como o senhor falou, sendo um profissional da segurança pública, estava faltando a lâmpada no poste. O local estava escuro no momento do homicídio. Depois de um tempo eu passei lá, foi uma cena de guerra mesmo que teve lá, teve acho que mais 2 baleados, Mas, assim, e pedir aos vereadores que vamos cuidar dessa iluminação pública. Vamos ajudar a Polícia Militar, vamos ajudar a Guarda Municipal, vamos ajudar a segurança de Formosa. Meu voto, com certeza, é sim.
Vereador Mundinho.
As duas moções, voto sim.
Vereador Carlinho.
Voto sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Jurandir.
Senhor presidente, encaminhando meu voto, agradecendo primeiramente sempre a Deus, que realmente nos dá proteção maior, mas reconhecendo aqui a bravura de cada um desses policiais militares, também parabenizando aos nossos guardas municipais. Pedindo que, por último, ao Tenente Coronel Moura, que possa valer dentro dos protocolos regimentais da nossa Polícia Militar, Coronel, que possa valer realmente esse reconhecimento a cada policial militar ali para as suas promoções e o seu reconhecimento no seu local de trabalho dentro da corporação. Faço esse pedido diretamente ao senhor, agradecido já pela atenção dispensada a nós. Voto sim.
Vereadora Roberta, quero, senhor presidente, parabenizar o Tenente Coronel Moura, né, pela sua efetividade no nosso município de Formosa perante a nossa comunidade. Parabéns pela excelência no serviço frente aí ao seu comando. Parabenizar também aos guardas. Eu, quando fui coordenadora do CAP, sempre que precisei, tinha mais contato com Passos. Prontamente vocês sempre atenderam os nossos pedidos. Muito obrigada e parabéns às duas equipes e parabenizar o vereador Netinho e o vereador Jurandir pela excelente indicação aí de moção. Eu voto sim.
Moção de número 005/17, de número 006/17, de número 007/17. E de número 008/17 do vereador Netinho, e moção de número 003/17 do vereador Jurandir de Oliveira, aprovada por unanimidade. Suspendo a sessão por 5 minutos para os vereadores entregar as moções. reabrimos a sessão. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ordem do dia.
Projeto em primeira fase de discussão e votação. Pareceres da comissão técnica. Projeto legislativo, projeto de emenda à lei orgânica. Vereador professor Rafael, Roberta Brito, Netinho Lacerda, Carlinho da Vila, Eduardinho de Paiva, Joel Strovão, Miro Bikes, Bruno Araújo, Enê Patrick, Jurandir de Oliveira, Macarrão, Nema e Seguinho. Projeto de emenda à lei orgânica número 002/17. Acrescenta o artigo 138-A para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária e das outras providências.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Hoje não tem discussão, senhor presidente. É só votação do parecer.
É só votação hoje.
Discussão a primeira fase, meu parecer. Discussão, parecer.
Mas tem discussão, tem se ele é inconstitucional ou não.
Eu peço a palavra, entendeu? Então, mesmo sendo a discussão do parecer.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, é com muita satisfação que esse projeto chega a esta casa, uma vez que é uma atualização constitucional. E eu venho desprovido de qualquer vaidade, até porque se eu a tivesse, eu teria apresentado de forma particular. E como vocês podem perceber aí, esse projeto, eu colhi a assinatura dos senhores, eu estive conversando nos bastidores com os senhores, tirando as dúvidas, até porque um projeto dessa natureza, eu não teria a irresponsabilidade, sabendo pela crise que o país passa, e muito menos o município está passando, eu iria apresentar um projeto que viesse em desacordo com a gestão que está aí, que viesse em desacordo, né, de forma irresponsável de trazer aí qualquer aumento de despesa que fosse, né, para o município. Então eu venho me antecipando, antes de fazer as devidas explicações do projeto, rapidamente, em relação ao parecer. O parecer, obviamente, ele é constitucional porque eu trouxe uma atualização da própria Constituição, da emenda constitucional número 86. Vocês podem ver na justificativa que eu apresentei no projeto. Essa emenda constitucional 2015, ela traz para o ordenamento legislativo e para o orçamento do país uma possibilidade para, principalmente veio em efeito cascata, veio do federal, estadual e chegou até os municípios, em efeito cascata, a possibilidade da criação das emendas particulares, as emendas individuais para cada vereador. Vale ressaltar que essas emendas, elas são, dentro do próprio orçamento, ela não vem onerar o orçamento, ela não vem suplementar o orçamento, ela vem para ser executada e ser rateada entre os vereadores no valor estipulado pela própria Constituição, que está descrito no valor, no parágrafo 1º, 1,2% da receita líquida corrente. Eu quero também enfatizar, para que vocês entendam, que além de não onerar o município, não alterar a execução orçamentária do gestor, ela ainda abre uma possibilidade, ela é tão flexível ao ponto de abrir a possibilidade no seu parágrafo 2º e no inciso 1º aqui do parágrafo 2º, com os impedimentos. Ela ainda coloca, se houver impedimento e alguma justificativa da gestão por não poder contribuir, não poder dar naquele momento a emenda, ela é flexível, está aqui. Não sou eu que estou dizendo. Eu trouxe o próprio texto para dizer para vocês que se o gestor não for a favor desse momento, isso não implicará, de uma forma obrigatória, a recusa dele, porque ele vai recusar, vai justificar, e nós vamos, de uma forma amigável, discutir isso, até que momento nós podemos exigir. E digo mais uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam. Quem não tiver interesse, você não é obrigado a ter a sua. Se você achar que vai onerar, embora isso não seja verdadeiro, se você acha que isso vai prejudicar o município, que pelo contrário, essa emenda constitucional ela trouxe para dar a possibilidade do vereador atender as bases. Então, se eu tenho um pedido da minha base, do meu eleitorado, eu tenho 1,2% do orçamento do município para ser atendido. Isso neutraliza questões políticas, isso neutraliza uma série de questões. E para o entendimento de vocês, eu até não sei se eu trouxe, eu pedi para que fosse impresso, não sei se chegou até essa casa, mas os próprios tribunais de contas dos municípios hoje estão indicando que os municípios aprovem no sentido de adaptar. O que eu estou trazendo aqui não é um projeto do professor Rafael, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou trazendo aqui é uma atualização da Constituição, de uma emenda constitucional que deve ser colocada, trazendo uma inovação do processo legislativo. Já tem acontecido nos municípios, vocês podem pesquisar, nos municípios do sul do país, do sudeste, e está chegando aqui perto da gente. Muitas câmaras ao nosso redor, inclusive eu busquei entrar em contato com algumas delas, as que estão em vigência, inclusive Franca, Palhoça em Santa Catarina, então São Paulo, então várias delas, eu trouxe um parecer aí, eu vou distribuir daqui a pouco para vocês, um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, indicando às câmaras municipais que aprovem essa adaptação à lei orgânica. Então, para finalizar, novamente, gente, eu não estou trazendo um projeto para minha vaidade. Eu estou trazendo um projeto que atualiza a nossa atuação como vereador. É um benefício para o vereador. E, mais uma vez, eu não traria nada que, neste momento de crise econômica, viesse desfavorecer o município, tirar de algum benefício que o planejamento orçamentário do município estava sendo realizado, que viesse alguma coisa, que viesse confrontar, na verdade, com a execução orçamentária do município. Longe de mim fazer isso. Já declarei isso diversas vezes. Então, eu quero contar com o empenho de vocês. Aqueles que ainda não tiverem, por favor, estou aberto à discussão, estou aberto aqui com as explicações. Eu tenho, me presta aqui, por favor, Eduardo. Eu tenho aqui o texto da própria emenda constitucional. Quem tiver interesse, só para vocês terem aqui, ó, a noção, a emenda constitucional 86 de 2015, ela altera os artigos 165, 166 e o 198 da Constituição Federal para tornar obrigatória. Não é a lei orgânica, é a Constituição que está dizendo. Tornar obrigatória a execução da programação orçamentária específica. Gente, eu estou trazendo isso da Constituição e colocando dentro da nossa lei orgânica. É só isso que eu estou fazendo. Agora, o que vocês acharem, né? A questão de momento, né? O líder de governo me ligou hoje, era 5 horas, eu estava saindo de Brasília, não deu para a gente conversar. Eu tenho exposto o projeto, eu venho trazendo. A primeira pessoa que me procurou, que nós conversamos, foi a vereadora Roberta. Nós colocamos isso, conversei com o Netinho, com o Eduardinho, eu venho conversando. E até agora, eu parece que tinha convencido vocês de que era um projeto para casa, não é um projeto para mim. Então, eu quero...
Uma parte, rapidinho.
Pois não.
Estou vendo o senhor meio assim, acelerado.
Eu estou preocupado com o tempo.
Pois é, mas o que está acontecendo?
Preocupação com o tempo. Porque eu sei que muitos querem perguntar,
porque
muitos querem...
Porque a gente vê que o senhor não vai ter perda, que os vereadores assinaram a favor, estão junto com o senhor.
Eu acredito que sim.
Observando aqui no projeto, são... O que vai dar? Vai passar.
Tranquilo. Não, eu relato porque o líder do governo me solicitou
porque
agora...
Porque os vereadores assinaram, então está aqui, né, nominando aqui o nome de cada um. Então, a gente vê que o senhor não precisa ficar nervoso...
Não estou.
Se exaltando, jogando diabetes para fora, fica tranquilo. Tá?
Eu agradeço a atenção, Domingos. Mas eu não estou nervoso, eu estou simplesmente relatando a importância desse projeto e que ele saia, que essa arrancada aqui, ela saia bem. E eu quero contar com o apoio de vocês nesse sentido. E dizer que mesmo que tenha assinatura, eu quero explicar que alguns não assinaram, justificando inclusive, viu, Domingos? Que eu não peguei a assinatura dos demais porque eu não os encontrei no momento que eu precisava protocolar, o último momento para protocolar para estar nessa fase aqui. Então, os que estão aqui protocolados, a Roberta, o Netinho, o Carlinho, o Eduardinho, Joels, o Miro, né, o Bruno, o Ener, Jurandir, o Macarrão, o Nema e o Ceguinho, todos eles assinaram junto comigo, né, porque entenderam naquele momento que eu expliquei, dei, né, a oportunidade, entenderam que naquele momento esse projeto é importantíssimo para o município. E mais uma vez, Genedir, eu queria ter chamado, eu queria ter sido chamado, não fui chamado, né? Então, assim, o seu pedido pelo telefone de retirar o projeto, eu descarto qualquer hipótese nesse momento, porque eu acho que o projeto eu fui conversando, inclusive contigo, há mais de um mês, eu conversei com muitos anteriormente, aqueles que eu não conversei é porque realmente não deu tempo de conversar, mas eu espero que a compreensão de vocês estejam, que eu não estou trazendo um projeto inovador do ponto de vista meu, pessoal. Eu estou trazendo uma inovação que está acontecendo no país, né, e nada mais é do que a cópia literal da Constituição do Brasil para que o nosso município, inclusive no estado de Goiás, saia na frente. Muito obrigado.
Vereador Jurandir. Vereador. Genedi. Agora vai, viu? Desculpa
muito,
aí.
Muito, vereador. Senhor presidente, novos colegas, já que entrou na discussão, vamos discutir o projeto. Tem que parabenizar o professor Rafael, na qual ele procurou também. Eu achei que não viria agora, mas até foi comentado, até nós irmos até uma câmara que tivesse esse projeto, na qual nós ia avaliar como está indo. O vereador colocou cidades dos estados que se dão mais progressivo do que o nosso. A gente sabe da calamidade que encontra o nosso município. O professor mostra na qual as emendas serão, não vai afetar um maior valor, e sim vai arredondar o que está. O que me preocupa é na hora de arredondar. Se tiver uma obra no valor X, e se faltar na época 500 mil, 1 milhão, como que o prefeito vai fazer com essa dotação? No artigo se colocou, o professor Rafael coloca, que o prefeito não é obrigado, mas é obrigado. Ele vai passar a emenda. E todos vão querer emenda. Os 17 aqui vão querer, sim, fazer seu trabalho. Passando aqui, quem vota sim ou não, na hora que passar, todos vão utilizar da emenda. Eu, quando sugeri para o professor Rafael retirar o projeto, eu gostaria que viesse junto com a LOA e o PPA, que daí sim, daria para ser bem avaliado. Hoje foi mostrado aqui pelo nosso prefeito, quando ele fez a entrevista lá, coletiva, o município restou nas contas 1.300.000. Já está nesse parâmetro também. E me preocupa, sim. Me preocupa como legislador e como executivo, independente de quem for o prefeito. Me preocupa com a parte de executar. A gente luta, sim, porque venha maiores empresas, mas está travado no setor da indústria. Como foi comentado aqui, veio um empresário e não conseguiu colocar essa empresa. Isso preocupa, sim, a nossa arrecadação. Hoje a gente tem duas empresas aqui que é isenta, mas ela tem um número grande de funcionários aqui que redonda aqui, gasta no supermercado, na farmácia, nas lojas. Então ajuda a movimentar a parte comercial. Mas a parte de arrecadação, o nosso município é muito pobre. E isso sim a gente tem que lutar para agregar. Então essa parte me preocupa muito, desse projeto passar agora, sem o conhecer o certo município, que esteja sim alinhado, professor Rafael. E falo, é um excelente projeto. E todos aqui vão adorar isso. E os futuros que virão. Mas só me preocupa hoje, como seria? Se não daria para segurar, para nós esperarmos mais um tempo. Está aqui o vereador Mundinho, que foi presidente.
De governo.
Só deixa eu terminar aqui. O vereador Mundinho, o Jurandir está ali dentro. Imagina, Mundinho, se na época que você fez a economia, eu fiz uma economia, se cada vereador, não, vamos colocar aqui, 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 não daria para ter feito aquele trabalho. Eu não conseguiria devolver, conseguir comprar 3 caminhões, mas estaria, teria colocado, sim, no município aquele valor de quase 800 e poucos mil. Teria diluído, professor Rafael, mas os 3 caminhões que hoje ainda andam aqui na cidade, não teria conseguido comprar. Professor, o vereador Wenner.
Começando pelo final, que o vereador líder de governo disse, da questão da devolução, é oportuno. Se eu ver devolução esse ano aqui dessa casa, eu vou fazer um projeto para diminuir o do décimo dos vereadores, porque não está precisando de dinheiro aqui. Eu acho que a função dessa casa não é devolver dinheiro para a prefeitura. Mas agora, assim, sobre o projeto, eu acho que é a evolução da questão orçamentária, é essa mesma, está dentro dos padrões do que o professor Rafael falou. É dessa forma. Acho que não cria dois orçamentos, 200% dos gastos. E como hoje é a fase de... a fase da admissibilidade, vereador Genedi, eu aconselho Vossa Excelência e todos os vereadores a gente aprovar a admissibilidade do projeto, até porque 11 vereadores, eu assinei, 11 vereadores assinaram o projeto. Então, como é que nós vamos assinar um projeto e depois vamos falar para a sociedade que ele não é admissível a nível de lei jurídico? Então, vamos aprovar essa primeira fase da admissibilidade dele hoje. E aí, está aberto ao diálogo, vereador? Todo mundo está aberto ao diálogo? E vamos dialogar amanhã sobre como a gente pode fazer, se retira, se melhora, se aprova. Mas hoje, eu queria dizer a Vossas Excelências que não dá, como o vereador líder do governo Genedi falou, né, assim, sobre a discussão, não pode ter discussão, realmente não pode ter discussão do mérito, né? A gente estaria aqui discutindo a legalidade. E eu acho que o projeto é legal, como eu assinei ele, eu vou votar na legalidade dele. Se o vereador líder de governo, mas o governo, eu faço parte... Até hoje não fui comunicado que estou fora da base. Eu que faço parte da base de governo, porque não fui comunicado que saí ainda, nós podemos aí conversar a partir de hoje, amanhã, e tentar melhorar a situação. Essas são minhas palavras, vereador. Pensa com carinho, para que a gente possa fazer uma coisa de uma forma que vai dar unidade, que vai melhorar as condições da casa.
Palavras. A unidade tem. Acho que a gente não tem nada a ver quando eu votar um projeto ou outro. Aqui é a maneira de pensar e a maneira de trabalhar de cada um. Um dia eu vou ter um projeto aqui que a Vossa Excelência vai votar contra. Eu posso revoltar contigo. É a sua maneira de pensar. Então essa é a democracia aqui na Câmara.
Então, eu queria... Sou vereador Genedi. A gente trabalha aqui pensando no futuro da nossa cidade, a melhor qualidade de vida para a nossa cidade, que somos cidadãos. Eu até tive a oportunidade de conversar com o prefeito, e muitos de vocês estavam lá, e talvez alguns escutaram, outros não. Nós estamos pensando numa lei que, como diz, é uma lei constitucional, onde, como diz o senhor mesmo, falou que todos os vereadores, claro, vão querer fazer uma emenda no futuro, até que ela já é designada, já dentro da área de saúde, educação e saúde, ela não é para qualquer área, entendeu? Quer dizer, é uma segurança até para o próprio prefeito, até conversando com o prefeito. E segundo, eu disse ao prefeito o seguinte: manda o plano diretor e o referenciamento de Formosa. Formosa vai arrecadar muito mais. Hoje é 1.300.000. Isso tem que ser mandado o mais rápido possível e ser consertado por essa casa quantas vezes precisar. A Câmara está aberta para ajudar o nosso prefeito a passar isso aí. E pelo que já foi dito a nós no passado, recente, que a arrecadação do município pode até dobrar. Se ela dobrar, o que acontece? A folha de pagamento cai para 30%. Não é isso? E, quer dizer, então, vai sair hoje, desse problema muito sério que o prefeito pôs, que alegou que o município não tem arrecadação, mas não é de hoje, não. Quando Itamar Barreto entrou no governo, o déficit era 400 mil mensal. E ele tocou como pôde. Hoje é maior ainda. Mas precisa de arrecadação, precisa o georreferenciamento de Formosa, precisa do plano diretor, a casa está aqui é para isso, aberta para isso, para nos ajudar. E acredito que sim, que seja o mais rápido, porque essas emendas é para o ano que vem, não é isso? O plano diretor e o georreferenciamento também pode ser para o ano que vem. É questão de botar o jurídico para trabalhar, né, o executivo para funcionar, que eu tenho certeza que essa casa vai aprovar. Então, nós vamos dar jus a uma aprovação num plano diretor e num georreferenciamento, onde ano que vem a gente vai torcer, e a gente, é o que a gente quer, a arrecadação do município vai ser o dobro. Se for o dobro, tudo vai ajudar ao prefeito fazer o programa de governo dele, e com isso até com o do lado dos vereadores, com essas emendas. Muito obrigado.
Concordo contigo também, vereador, mas a preocupação é essa, é o que, que vai vir na LDO, como vai ser para o ano que vem. A gente sabe dos recursos, sabe do nosso município.
A parte...
Pois não, vereador Bruno.
Assim, o comum com que o Genedi tem colocado, uma vez que nós participamos hoje do diagnóstico da situação da Prefeitura Municipal hoje em Formosa. Seria de suma importância, e assinei o projeto ao qual conversei com o professor Rafael, o problema é igual o Genedi colocou. Hoje nós estamos votando, amanhã nós vamos cobrar as nossas emendas. Nós sabemos de todos os pares aqui dessa casa. Alguns pode ser que vão entender que não dá, mas outros vão forçar e vão jogar para a comunidade como se fosse uma afronta lá na frente. Eu estou com receio de, nesse momento, votar esse projeto. Como o vereador Wene colocou, de votar e depois discutir, eu sugeri o contrário, a gente sentar e discutir todos e depois colocar o projeto.
Eu pedi uma parte para o vereador?
Pois não.
O vereador Bruno, a questão é essa, porque aqui, eu entendo dessa forma, nossa casa tem um rito. E o rito da casa hoje, a gente tem que discutir apenas uma coisa, se o projeto ele é legal ou se ele é ilegal. Eu não estou vendo a ilegalidade do projeto para não poder votar contra ele. Então, assim, essa fase, nós não estamos entrando no mérito do orçamento, se vai estourar, se isso, aquilo. Eu acredito que a gente pode muito bem aprovar a legalidade do projeto, porque ele não é legal. Qual que é a ilegalidade? A assessoria jurídica está aqui. Vai ser a advogada, a assessora nossa, fala assim, ó, o projeto é ilegal, ele não pode tramitar. Aí eu vou concordar com vocês. Mas eu gostaria que a gente retesse a discussão na legalidade, só no parecer do projeto, que aí nós temos amanhã, eu estou disponível amanhã, de hoje à noite até amanhã à noite. Se precisar, nós não saímos de uma sala para discutir o projeto, como todo mundo aqui está. E aí eu acho que a gente entra no consenso e conversa e resolve que é melhor. Porque, infelizmente, eu não posso votar contra um projeto que eu assinei no parecer. Né? No mérito, eu posso falar assim, eu me equivoquei com isso, eu me equivoquei com aquilo, estou votando, mas como parecer? Ué, vereador, mas você não leu? Você tem dois assessores para poder te orientar? Não tem dois advogados aqui para poder orientar e te falar que isso aqui era ilegal, que não podia, se assinou? Entendeu? Então, assim, eu acho muito saudável para casa a gente aprovar ou reprovar o parecer, que cada um, dentro da sua opinião, e amanhã a gente discute uma dor de cada vez, amanhã a gente senta de manhã e discute qual o melhor destino que a gente pode dar para o projeto. Esse é o meu sentimento, né, e a forma que eu fico confortável para lidar com os meus eleitores. Obrigado.
Vereador Genedi, rapidamente, só para...
Isso aqui é a parte?
Isso.
Pois não, vereador Domingos.
Eu até falei com o vereador Rafael, só que ninguém me chamou para assinar esse projeto, gente. Um projeto desse aqui, nós temos que valorizar. Agora o vereador vai aparecer. Agora sim a Câmara vai aparecer. Porque um projeto dessa natureza, a gente vê que é um projeto de alta relevância, certo? E nós podemos cobrar as nossas emendas, as pessoas vão receber, porque hoje a população, ela sofre muito, mas depois desse projeto ser aprovado nessa casa, primeira, segunda e terceira, nós vamos ser reconhecidos nacionalmente. Vocês podem observar que vem a Record, vem a Globo, certo? Porque aqui a gente vê que é um projeto que tem um fundamento que a gente... Eu acho que do tempo que eu estou aqui, eu nunca vi um projeto. Agora só achei covardia, gente. Vocês não, certo? Colocar o meu nome aqui, colocou vocês aí caladinho, certo? Tá bom? Colocaram caladinho, eu não quero que aconteça isso aqui mais não, tá? Só vocês saírem na mídia e meu nome ficar apagado.
Domingos, foi passar de gabinete em gabinete, se você perguntar para sua assessora, perguntando se estava presente.
Eu vou assinar então aqui porque vezes, eu quero participar.
Tá? Tá? Todos, todos, indistintamente, tá foi passado em todos os gabinetes, vocês podem perguntar para as assessorias de vocês, mas infelizmente vocês não estavam no momento. O Enem, inclusive, autorizou por chancela, ele não estava, e autorizou por chancela. Então, é lamentável, eu peço desculpa, mas... Infelizmente vocês não estavam, porque eu teria o maior prazer de colher a sua estatura.
Está errado aqui, eu tenho que devolver a palavra para ele? É, espera um pouquinho, o senhor não pode pedir.
Eu ia falar para o Rafael.
Desculpa aí. Mas eu quero parabenizar os vereadores que assinaram aqui, ó, gente. Vocês estão de parabéns. Continua assim, tá? Só que agora a minha assinaturinha também está aqui, tá?
Obrigado, vereador. Ah, como o Domingos comentou, existem as emendas parlamentares na qual a gente corre atrás. Um deputado federal, estadual é pouco. Praticamente nada. Mas federal, o Macarrão tem conhecimento aqui. Já pediu para senador também, hein, Macarrão? Conseguiu emenda com senador? Com federal sempre consegue, né? Isso é difícil. Então a gente sabe que os companheiros aqui têm as emendas federais também e pode ser destinada a essa, a uma obra que você queira. Eu tenho uma obra aqui do senador Rodrigo Hollenberg, aquela pracinha lá no final do Jardim Oliveira. Uma parte dela foi destinada 100 mil, na época, hoje o governador Rodrigo Hollenberg.
Uma parte, senador, líder. O deputado federal Célio e o Carlos Leré me passou 4 milhões no meu mandato. E agora, dia 17, sexta-feira, eu, o vereador Mundim, a gente está indo no encontro do PP lá na fazenda do senador Wildes Moraes e vamos cobrar dele, entendeu? Eu nunca consegui emenda com o senador, mas agora nós vamos cobrar, viu, vereador?
Isso, acho que essa força tem, Macarrão, tem que aproveitar.
Só falando, Enio, que você falou, das empresas que não passam, só comentando isso aqui, que hoje também é só aparecer no emérito, né, Enio, vereador? Mas falando que está a arrecadação de Formosa, graças a Deus está melhorando. O Detran, janeiro de 2016, arrecadou R$874.467,79. Agora, esse mês de janeiro, R$1.930.594, entendeu? Fevereiro de 2016, R$1.340.642. Fevereiro de 2017, R$2.168.864,58. Divide para que vai a metade, 50%. O Estado, 50% do município, nós arrecadou em 2 meses, Formosa, R$2.049.734,73. Então, melhorou a arrecadação. É isso que o líder falou. Vai melhorar, as coisas estão melhorando. A gente também não quer, estamos aqui para fazer oposição ao prefeito. Nós estamos aqui para ajudar o líder. Nós vamos ajudar junto com ele, junto com todos os vereadores, nós vamos ajudar. Isso é que nós queremos, Formosa crescendo. E buscando emenda, igual nós vamos buscar com o senador, com os deputados federal. Se Deus quiser, nós vamos trazer muita emenda. Vocês, cada um tem seus deputados federal e a gente vai correr atrás. São minhas palavras, presidente.
Obrigado, Macarrão. E até às vezes é muito mais que esse 1.2 que vem de emenda, né? Muito mais saudável. Pois é isso, meu presidente. Obrigado pelo tempo.
Vereador Jurandi.
Senhor presidente, nobres colegas, o projeto em discussão, ele traz um assunto assim, de relevância, né, que surgiu aí que realmente para um fortalecimento do legislativo. E a gente tem que parabenizar realmente a iniciativa do vereador professor Rafael, né, mas o tema, depois de colocado, depois de posto e com a maturação aí da discussão, surgem também as controvérsias. Né? É certo que o projeto é de relevância, mas a gente passa a analisar aí outros aspectos de forma mais ampla, de forma macro, dentro da estrutura municipal como um todo. Dentro do escopo aí da LOA e da PPA, como colocado pelo nosso líder de governo. Sendo assim, senhor presidente, eu queria fazer uma proposição, aqui até como parte propositora do projeto que sou, mas pelas discussões transcorridas desde o encaminhamento do projeto, e para até não se criar um constrangimento, votou a favor ou votou contra, ou votou a favor na primeira fase, vai votar contra depois, eu preferia, senhor presidente, nobres colegas, e até em especial aqui os nossos vereadores que acompanham na proposição aqui do nosso projeto em discussão, pedir, nobres colegas, a retirada do mesmo para que até eu mesmo possa me inteirar, formar melhor a minha convicção íntima para estar encaminhando, entabulando e apreciando a matéria que ora se apresenta e, repito, de muita pertinência, mas que a gente possa fazer a coisa com muita segurança e propriedade. Conversei já com alguns dos colegas propositores, não deu para falar com todos, mas nesse sentido, senhor presidente, peço eu a retirada, posso colocar aqui o aval aqui da vereadora Roberta, do vereador Carlinho, vereador Joelso, vereador Miro Baix, Bruno Araújo, minha pessoa, o vereador Nema, vereador Seguinho. Genedir Ribas não tinha assinado, estou citando aqui dos que assinaram. Assim, eu peço estritamente a compreensão do vereador professor Rafael. Não estamos dizendo que não daremos o apoio à propositura de forma inequívoca, de forma nenhuma, mas para que a gente possa, eu, no meu íntimo, formar melhor a minha convicção e estar entabulando. Os outros colegas que assinaram, e eu não citei o nome como está de acordo com a retirada, porque eu não tive a oportunidade de estar aqui falando com eles nesse sentido. Mas, de pronto, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência analisasse e fizesse, então, a retirada do projeto de pauta. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Senhor presidente.
Vereador.
Senhor presidente, se for necessário, coloque em votação a retirada. Eu peço a retirada com a aquiescência da maioria dos propositores. Votação, então, mas se for necessário.
Pode ser para votação, então. É.
Questão de ordem, senhor presidente. Isso abre a discussão sobre a retirada.
Está em discussão para ser. Agora vai ser a discussão da retirada. Vamos fazer o recolhimento dos votos para a retirada do projeto.
Não, para a retirada não precisa ser...
Retirada do parecer.
Não precisa. Precisa sim. Se, por exemplo, se não tiver, por exemplo, 5 assinaturas, se das 13 assinaturas que parece que tem aí, se 5 tiver, tem que... eles podem continuar o projeto em votação, né? Em discussão e votação. Tem que ter.
Não, senhor presidente. Senhor presidente.
Vereador Genevieve.
Senhor presidente, a proposição são 13 assinaturas. Dos 13, 9 estão pedindo a retirada. Então, é a maioria. 9. Pedindo a retirada como propositores. Vereadora Roberta, vereador Carlinho, vereador Joel.
Uma questão de ordem aqui.
Tem
uma questão de ordem,
votar, senhor presidente. Votar,
uma questão de ordem.
A palavra aí.
Eu acho que o que pode ser feito de forma regimental é o senhor dar aí um tempo, né? Suspender a sessão para ver se esses vereadores se manifestarem, ver quais vão tirar e se continua o projeto ou não. Né? Não como o senhor falando, mas assim, cada um pegar e recolher e realmente as pessoas se manifestarem. De forma que a retirada.
Já manifesta então na sessão.
Eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para mim ouvir o parecer jurídico aqui, a situação do projeto, do parecer.
Seis assinaturas só. Ainda só uma. Mas se ficar seis, você não pode pedir. Não, não. Se ficar seis, pode. Não é, se você... Você pode convidar. E domingo, se não é seis. Ô, domingo.
Não pode, não. Pode não. Domingo não pode, não.
Não pode.
É feio. Pode retirar.
Você entendeu?
Não. O nome não aparece, mas que eu vou aparecer. É verdade.
Eu fiquei mais de 28 dias com depressão.
Foi?
Tomando chá, levar cideira. Foi duro.
Falou que colocou um bonito. Colocou um bonito. Thank you.
Reabrimos a sessão. Continue em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nossos nobres edis, colegas vereadores, tenho que parabenizar a todos, vossas excelências, e dizer que aqui é a casa mesmo do debate, né? A casa da construção do entendimento. E a gente constrói esse entendimento justamente com o diálogo, com a explanação, com a exposição. E a gente tem que realmente assim, reconhecer que cada um faz o seu papel. Né? Vezes na rede social, vezes no pé de ouvido, vezes passando um recado. Né? Mas dentro do entendimento, construído com jurídico, com as palavras dos nossos nobres vereadores, eu quero fazer, senhor presidente, última forma no meu pedido de retirada do projeto, até considerando que nós estamos na fase de apreciação do parecer que indica ser o projeto pertinente a se prosseguir ou não na sua tramitação até a sua discussão do mérito. Então faço aí a última forma no meu pedido e peço até, senhor presidente, pelas discussões já transcorridas, que coloque o mesmo.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só uma dúvida, porque hoje a gente está nessa primeira fase, que é a fase do parecer, né, da comissão, da legalidade ou não. O senhor está alguma dúvida da legalidade do projeto? Porque se o senhor não tem dúvida da legalidade do projeto, eu acho que o senhor pode pedir para retirar no mérito, se algum mérito estiver errado, mas assim, eu acho que fica chato se o senhor pedir a retirada na votação da legalidade. Agora, se existe algum argumento do senhor ou da assessoria jurídica dessa casa sobre a legalidade do projeto, eu vou concordar com o senhor.
Acabei de falar, vereador, justamente pedindo última forma e pedindo até que se coloque já a votação do parecer.
Ah,
não
sim,
tem
entendi.
Nenhuma,
entendi.
Não tem nenhuma dúvida, não.
Ah, entendi.
É votação realmente da
do parecer.
Do parecer.
Ah, sim. Obrigado, parabéns, vereador.
Isso mesmo. E peço até que pelas discussões já coloquem em votação que prosseguimos com a sessão. Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas, por tudo.
Em votação, parecer. Peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos.
Vereador professor Rafael.
Eu voto sim.
Vereador Genedi.
Justificando meu voto, presidente, como estava a gente entrar na discussão e não era para discussão, por isso que eu já estava votando, colocando aquela maneira e já era meu voto decidido. Começou a aparecer, eu voto sim.
Vereador Ceguinho.
Voto sim.
Bruno Araújo.
Pelo parecer, voto sim.
Domingos Filho.
Sim.
Parabéns para todos.
Sim.
Macarrão.
Voto sim.
Wene Patrick.
Ficar meu voto, parabéns para casa pela serenidade. Voto sim.
Eduardinho.
Voto sim.
Trovão.
Justificando meu voto, esse projeto tem que ser mais discutido, né? É um projeto bom. Voto sim, viu?
Miro Bikes.
Sim.
Mundinho.
Justificando meu voto, igual eu estava conversando com o meu novo colega vereador Domingos, que quando na primeira sessão da semana passada, disseram que eu tinha sentado com o prefeito para levar esse projeto para ele. Maneira nenhuma. Última reunião e última conversa que eu tenho com o prefeito já estão 60 dias. Dessa forma, vou votar contrário. Nunca votei para ser contrário, vou votar dessa vez. Voto não.
Vereador Carlinho.
Voto sim no parecer.
Vereador Nema.
Sim no parecer.
Vereador Jurandir.
Sim.
Vereadora Roberta, vota sim.
Parecer aprovado por 15 votos favoráveis e um contrário. Peço à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Presidente, poderia votar em bloco?
Vereador Macarrão.
Poderia votar em bloco?
Sim.
Projeto de lei ordinária, vereador Genedi Ribas. Projeto de lei ordinária número 005/17, institui o banco de óculos no município de Formosa e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 006/17, institui sistema a mulher na política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinária número 016/17. Institui o estímulo à política de apadrinhamento escolar e da outras providências. Vereador Joel Trovão, projeto de lei ordinária número 020/17. Dispõe sobre a adaptação dos transportes coletivos para pessoas de deficiência e da outras providências.
Pareceres em discussão. Vereador Joel.
Esse eu tinha falado antes. Esse projeto aqui, que eu passei, o 024/17, eu, no meu entendimento, poderia ser aprovado, mas respeitando a casa, aquele projeto anterior que eu apresentei hoje, eu vou tirar ele, eu vou retirar ele, vou fazer uma indicação depois, tá?
Só vereador,
só o 024/17.
É 020.
Não, não, eu estou falando o que eu apresentei hoje, o outro, o 024/17. É esse outro, é o outro. Foi lido só, ele só foi lido hoje. Ele só foi lido. Vai para as comissões. Eu vou fazer a indicação do mesmo depois.
Eu peço a secretária que retira o projeto de número 024/17 do vereador Joel Struvão. Continue a discussão, os pareceres. Em votação, peço à senhora secretária que faça o recolhimento dos votos dos pareceres do projeto de número 05/17, do 06/17 e do 016/17 do vereador Genedir Ribas e do número 020/17 do vereador Joel Struvão.
Vereador Genedir?
Voto sim.
Ceguinho?
Voto sim.
Bruno Araújo?
Sim.
Domingos Filho?
Sim.
Netinho?
Sim.
Macarrão?
Voto sim.
Wene Patrick?
Voto sim.
Eduardinho de Paiva?
Justificar meus votos, parabenizar Genedir e Trovão pelo projeto. Obrigado.
Joel Trovão?
Justificar meu voto, gente, eu acho que nós temos que adaptar as pessoas à necessidade, né? Não eles adaptar a nós, tá? Voto sim.
Professor Rafael?
Voto sim.
Miro Bikes?
Sim.
Mundinho?
Nos quatro parecer, voto sim.
Carlinho da Vila?
Voto sim.
Nema?
Sim.
Roberta Brito, vota sim.
Pareceres aprovado por unanimidade do projeto de número 005/17, do 006/17 e o 016/17 do vereador Genedir Riba e também o de número 020/17 do vereador Joel Struvão. Todos aprovados por unanimidade. Passamos para o tema livre. Vereador Jurandir. Ele pediu primeiro. Vereador Wenner.
Rapidamente, a gente fez um trabalho aí, todo mundo acompanhando, de fiscalização e acompanhamento do atendimento da UPA. E eu queria aqui dizer um fato muito importante que me chamou bastante atenção durante toda a semana, que é o trabalho do Dr. João Batista, que cuida das crianças lá da UPA, e é um médico muito elogiado por todas as mães. Assim, a gente sabe de todos os problemas que o poder público tem, de todos os problemas que existem, mas uma das coisas de 100... De cada 100 mães, a 100 me relataram, é o trabalho do pediatra João Batista, que é um bom pediatra, cuida bastante das crianças lá. Eu acho que essa casa aqui precisa honrar o trabalho dele, porque não é de hoje que eu tenho ouvido falar o nome dele. O próprio secretário de saúde, um dia, o primeiro problema que nós tivemos lá, quando eu liguei para ele, falou assim, vereador, isso aí tem muita gente aí, é porque é o doutor João Batista está aí hoje. E realmente, as pessoas realmente, quando ele está, leva os filhos devido à sua competência. Parabéns ao Dr. João Batista, queria que ficasse registrado em ato o trabalho desse médico.
Vereador Nema.
Senhor presidente, rapidamente eu queria só relatar um fato que aconteceu no dia 8, né?
aqui no INSS, com as mulheres aqui que vieram fazer uma manifestação ali a respeito da Previdência, da reforma da Previdência. E eu não podia deixar de relatar esse fato, aquele dia não deu tempo, mas dizer que as mulheres do MST, do Movimento Sem Terra, vieram aí fazer esse manifesto, porque elas, foi a nível de Brasil, teve uma repressão do governo naquele dia, onde vários estados, vários municípios, fez a represália através da polícia, e aqui em Formosa não foi diferente, mas graças a Deus, a um comandante que estava lá, não era o Coronel Moura no dia, a gente conseguiu que eles apaziguassem. E aproveitando o ensejo, eu queria também parabenizar e agradecer ao escritório do companheiro Dr. Marcos, através do Dr. Fábio, que está aqui, onde compadeceu daquele pessoal lá, onde a polícia queria prender alguns membros, e eles conseguiram conversar ali com a polícia, apesar de que realmente teve alguns erros de algumas pessoas, mas o advogado, o Dr. Fábio, conseguiu aí brandar a polícia lá, e eles pagaram uma fiança e conseguiram sair dali. Dizer para vocês que esse manifesto foi em repúdio à reforma da Previdência, porque, não sei se vocês têm conhecimento desse assunto, muitos têm, onde a mulher será mais prejudicada se passar esse projeto da reforma da Previdência, onde, principalmente, a mulher rural, ela terá aí mais 10 anos, né, de aumento aí na sua idade, né, de contribuição e na idade. Hoje ela pode se aposentar com 55 anos e ter 15 anos de contribuição. Se passar, ela vai ter que contribuir 25 anos e 65 anos de idade.
Uma parte,
então, a mulher será mais prejudicada rapidamente, e o homem também será muito prejudicado. A mulher urbana vai ter que ter 49 anos de contribuição mais 65 anos de idade. Então, vocês verem aí que é uma situação de calamidade, entendeu? Lembrando vocês que amanhã vai ter uma paralisação aonde será contra essa reforma. Eu acho que, se nós pensarmos bem, entendeu, a gente vai estar apoiando, a minha pessoa vai estar apoiando esse movimento, porque eu acho que a gente é contrário a isso aí, nós somos contrários. E aí é só para lembrar vocês o porquê que aconteceu isso, e a gente está na batalha porque o nosso povo, principalmente as mulheres, vai ser muito prejudicada com essa reforma da Previdência. Vereador Enem.
Eu acompanhei toda a trajetória, até porque a gente tem uma certa ligação que não acaba nunca, né, com essas pessoas. E desde a prisão até lá no CIOPS, assim, a causa é super justa. A forma de repressão que aconteceu no Brasil é uma forma covarde, que o presidente Michel Temer tratou. Porque essas pessoas, elas estão batalhando por nós, né? Nesse caso aí, para todo mundo. Mas eu quero aqui ressaltar e salientar o papel cidadão da Polícia de Formosa. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil tratou muito bem elas. Desde o momento que pegou lá e que chegou lá no CIOPS, eu fui lá, cheguei lá, o vereador Lembra estava em outra audiência, mandou representantes, mas eu estava lá, acompanhei o tempo todo, e o tempo todo os policiais, assim, perguntando para a gente ia postar na rede social, eu falei, não, a gente está só para acompanhar. E, assim, e eles, da mesma forma, muito solidários às mulheres, e realmente ali eles estavam sentindo também, né, que elas estão ali para defender o direito de todos. Eles também estavam solidários, mas estavam no cumprimento do seu dever, então parabéns às duas polícias, a civil e a polícia militar, que cumpriu um papel cidadão nesse dia, né, dando esse apoio, esse auxílio às mulheres.
Com certeza, vereador. A gente até agradece, né? Depois você me falou que teve lá, não sabia, mas realmente a polícia, ela fez, aqui em Formosa, em outros lugares não foi assim, mas em Formosa foi assim, foi um pessoal bastante tranquilo, onde o próprio comandante saiu daqui do comando, era outro comandante, esqueci o nome dele agora, que estava no lugar do coronel, foi lá e tentou conversar, e aí ele me ligou de volta e falou assim, ó, eles só descem se tiver advogado aqui. Aí tivemos que acionar a advocacia. Eu acho que a gente está aqui para isso, eu acho que é uma causa justa, e nós estamos aqui para defender o povo. Desde que seja uma ação justa em defesa do povo, acho que nós, da Câmara, nós temos que defender. Eu quero só parabenizar e agradecer vocês, dizer para vocês que naquele dia nós tivemos em Goiânia, através de um, naquele mesmo dia, brigando pelo projeto de água para todos, aonde, graças a Deus, Formosa será o primeiro município que vai ser contemplado com esse projeto. Provavelmente até o mês de junho já vai estar instalando a água nos assentamentos, que é uma questão gritante, que foi uma luta muito constante e longa que tivemos. Graças a Deus, esse ano, segundo o governo, vai ser implantado em todos os assentamentos que estão faltando água em Formosa. Era isso,
uma parte, só um pouquinho, né, uma parte, por favor, sobre a água nos assentamentos. Mas, no caso, por exemplo, do Florinda, que você acompanha e acompanha, do Água Viva, não seria primeiro necessária a energia? Se colocar água lá, vai ter um custo muito alto.
Não, mas o projeto, vereador, já tá feito para isso. A energia não chegando daqui até lá, que não vai estar pronto, porque você sabe da problema da CEL. Já vai vir com todo o equipamento, a luz solar, com todo... Está tudo montado para o negócio funcionar.
Já tudo dentro do projeto. Está tudo no projeto. Está
assentado, né? Isso. Se não tiver energia, vai estar funcionando.
Ok, obrigado. Beleza.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, agradecendo ainda ao público aqui presente. Rapidamente, senhor presidente, queria, de forma especial, parabenizar cada nosso nobre vereador, que eu tenho visto o desempenho de cada um, no desempenho das suas funções e também na busca de recursos para nosso município. Tenho visto que cada vereador tem ido atrás, muitas vezes Brasília, Goiânia e até mesmo no nosso município, trabalhando para melhorar a vida do nosso cidadão. Queria, se nesse sentido, senhor presidente, nobres colegas, trazer aqui a notícia que também... Semana passada estivemos em Goiânia buscando recursos junto aos órgãos governamentais, em especial do governo estadual. Estivemos na AGETOP junto ao presidente daquele órgão, Jaime Rincon, e em vídeo pudemos ali gravar textualmente com ele o compromisso assumido de recapeamento, tapa-buracos, aqui na GO, que liga Formosa à Planaltina de Goiás. Essa GO...
Uma parte, hoje... vereador.
Pois não, vereador.
Eu protocolei, tem até um documento em meu gabinete, eu protocolei junto à GETOP, em janeiro, esse pedido para fazer esse recapeamento daquela malha asfáltica ali. E até falei com várias pessoas que ali passa todos os dias, e queria avisar para o senhor também que eu fiz o pedido em janeiro, certo? Já para resolver aquela situação.
Muito obrigado, nobre vereador Domingos Filho. Somos conhecedores do seu efetivo trabalho em prol da nossa cidade, da nossa região, em especial região aqui, Geós, que liga Formosa a São Gabriel, Planaltina de Goiás. Com certeza, esse compromisso assumido por ele já é fruto do seu trabalho, da sua cobrança junto àquele órgão. Fomos ali, então, para reafirmar e aumentar a cobrança e iremos, então, junto, vereador Domingos Filho, e junto com todos os outros nobres vereadores, estar aí cobrando esse compromisso assumido desse trabalho a ser executado. Tivemos aí presente neste encontro, junto ao presidente da AGETOP, também a presença do deputado estadual Iso Moreira, que nos encaminhou em audiência com o presidente da AGETOP. Senhor presidente, também nesse mesmo dia estivemos junto ao secretário de Saúde do Estado de Goiás, Leonardo Vilela, né, e reivindicamos dele a liberação de emenda do deputado Iso Moreira de 2014, que estava travada, e obtivemos dele o compromisso de até dia 25 de março a liberação de destravamento de uma emenda para que venha para o nosso município de Formosa mais uma ambulância que irá atender aqui o nosso hospital, a nossa demanda de saúde, que é diária, que é permanente, para que se encaminhem pacientes a outros municípios, a outras localidades, visto que o nosso município
não tem aí tantos recursos que possa atender as demandas que são apresentadas. Então, tivemos essa grata satisfação e dizendo aos nossos nobres vereadores que estamos aí dispostos a cada dia estar trabalhando, cumprindo com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade de estarmos trabalhando em prol do nosso povo. Estaremos aí fazendo outros encaminhamentos e, à medida do possível, estaremos noticiando aí ao nosso público. São essas minhas palavras, senhor presidente, agradeço, muito obrigado.
Vereador Eduardinho.
Senhor presidente, demais vereadores, eu quero aqui aproveitar e agradecer ao secretário Ricardo Pacheco, em público, por ter nos atendido, uma reivindicação do pessoal da área rural. E quero aqui agradecer ao doutor Fernando, juiz de direito da comarca de Formosa, e doutor Joaquim, da Polícia Civil, chefe da Polícia Civil, por um pedido nosso, junto ao Ministério, né, ao doutor Fernando e a Polícia Civil, conseguimos uma comodato de um carro para atender as irmãzinhas da pastoral da criança, através do nosso bispo, Dom Ronaldo, que será, acho que, entregue na semana que vem, entendeu? A gente está aguardando isso desde o final do ano passado. E estava esperando só o parecer do doutor Fernando, o parecer dele parece que foi positivo. Eu quero antecipadamente já agradecê-lo por essa comodata para atender as crianças carentes do nosso município. Muito obrigado.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu quero usar a explicação pessoal primeiro para agradecer a casa pela maturidade que foi tratado o assunto e pedir desculpa Talvez da forma acalorada que eu defendi este projeto, viu, Domingos? Foi porque eu tinha um sentimento que talvez aconteceria o que de fato aconteceu. E dizer que eu não sou o Bruno, nem Genedir, não sou inflexível, mas eu mantive, mesmo que a gente discuta mais tarde sobre o mérito, mas a questão que estava sendo discutida aqui, eu não poderia recuar, tendo em vista da forma que foi conduzido esse processo até aqui. Eu quero garantir o meu direito, né, da forma com que eu busquei, da forma com que eu acessei os gabinetes de vocês, pela liberdade que eu dei e vocês também me deram, e chegar aqui e ser colocado dúvidas sobre o projeto na altura do campeonato, aí eu não posso concordar, é lamentável. Tá? Então, estou aí amanhã, o dia todo, vou ficar aqui em Formosa, à disposição de vocês, com os argumentos, porque eu sei que a votação do mérito é amanhã, então eu estou... Não é amanhã?
10 dias para ele voltar.
Então, eu estou à inteira disposição para que nós possamos aí discutir, estou aberto, quero que vocês me entendam da forma que foi colocada, é o que eu fiquei chateado e gostaria, inclusive, de conversar com vocês depois, explicando melhor sobre o tema que está sendo abordado. Mais uma vez, peço desculpa pela inflexibilidade e da forma que foi colocado aqui. Mas, graças a Deus, nós tivemos maturidade e alcançamos o objetivo. Muito obrigado.
Passamos para a fase da explicação pessoal. Vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero aqui é só com indignação das últimas reuniões que teve aí a administração pública, quando falaram que o vereador Mundim antecipou uma agenda do executivo quando foi para limpar uma praça lá no Jardim América. Eu fui manifestado pelos moradores daquela localidade e assim participei. E da mesma forma, vou participar enquanto essas outras tiver manifestação de ajuda dos moradores de Formosa. Da mesma forma, eu fiz no governo passado. Não é nesse que eu não ia fazer. E da mesma forma, com indignação, o superintendente de esporte, que inclusive nunca tive nenhuma conversa formal com ele, nunca falei nem da pessoa dele, nem do trabalho dele em local nenhum. E agora ele vinha a resposta dele falar que for alguém ligado ao vereador Mundim, que é não. Então quero aqui repudiar esse tipo de trabalho. Eu não tive esse mesmo desacerto com os secretários passados. Inclusive eu fiz até duras críticas à secretária
de esporte na época, a Gigi, mas da mesma forma elegei ela pelos vários trabalhos bons que ela fez da mesma natureza. Mas não dessa forma dele pegar e falar nessa atitude de pessoas e pessoas que realmente falou que se tiver que falar junto com ele, vai estar assim. E eu quero que deixar bem à vontade, que o que tiver que a população de Formosa me pedir auxílio, eu vou dar o auxílio, sim, senhor, de forma nenhuma. O dia que um secretário não poder fazer a sua parte, eu não quero aqui criticar, não, mas se for dessa forma aí, eu vou criticar quantas vezes puder, eu vou sim fazer as críticas, que o vereador é para legislar e, da mesma forma, contribuir com a população de Formosa. Eu ajudo não só várias pessoas na área de saúde, na área do lazer, do esporte, mas eu tenho a certeza que, da mesma forma que se tiver para ser de limpeza pública, de outra forma eu vou estar assim presente junto com a nossa população. Quero aqui também parabenizar aí o superintendente de esporte e lazer da AGEL pelo evento acontecido na sexta-feira passada em Goiânia, onde distribuiu materiais esportivos para mais de 150 municípios. Acho que foi um gesto de carinho, foi numa área que eu sempre defendi e vou defender sempre, que é a área do esporte e o lazer, onde foi contemplado com jogos de camisa, bolas, rede e várias outras coisas. Ele não poderia deixar de parabenizar também o Marcos Goulart, que é de Formosa, também que pertence à diretoria da AGEL em Goiânia, que fez muito, nos representou nós muito bem lá e conduziu os trabalhos. E estive lá junto com o vereador Jurandir, com certeza foi um evento muito bonito. Há muito tempo, desde 2010, eu não tinha visto uma participação de várias pessoas. Tinha mais de 150 prefeitos, vereadores. Eu fui convidado até de primeira mão pelo vereador Jurandir, e eu tenho certeza que para mim foi uma visita ilustre, muitas coisas boas veio para Formosa. O Jurandir sabe do que foi tratado lá para os interesses do nosso município. Não fica aqui minha indignação com essas pessoas, que eu já falei que não vou participar de reunião para invitar de conversa e titigir. Então não quero. Então já são. Eu não quero essa conversa, acho que a pessoa preserva meu nome, que eu não quero preservar. Vou sempre preservar, tanto dos colegas vereadores e tanto do prefeito. Mas se tiver que ele falar em reunião, ou quem for falar, eu não tenho medo de falar a verdade, não. Para mim, eu quero aqui sempre tratar as coisas com responsabilidade. Jamais quero aqui desfazer de algum colega da administração pública ou de qualquer secretário. Se pedir o meu auxílio, estou lá sempre para ajudar, que eu acho que um executivo, um legislativo forte é com parceria, não com fofoca. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mírio Baik.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite o pessoal aí, o Passarinho, o Charles, os assessores aí que estão presentes aí. Eu só queria agradecer o pessoal da Secretaria da Promoção Social, em nome da Poliana, pelo apoio que deu para a gente no evento aí esse final de semana, onde a gente recebemos atletas de várias cidades, circos vizinhas, aqui, atletas de Alvorada, da Ceilândia, Planaltina DF, Planaltina do Goiás, no evento que a gente realizou lá no ginásio Evani Juarez de Paiva, ali perto da OAB, onde recebemos vários artistas, tivemos show de rap, show de rock, tivemos manobras de bike, entre outras atrações. Também queria agradecer aqui de público o Miel, que deu uma força para a gente lá na limpeza, o superintendente Caburé também, que deu uma força para a gente lá, onde a gente uniu as forças e conseguiu realizar mais um evento aí para a cidade de Formosa. Só essas minhas palavras, senhor presidente, só em questão de agradecimento mesmo. Obrigado.
Vereador Jurandir.
Senhor presidente, novos colegas, rapidamente, nas palavras, complementando aqui as palavras do vereador Mundim, não pude interromper, porque nós estamos aqui na explicação pessoal, não se permite o aparte. Mas realmente, dentro das atividades aí na semana passada, realmente estivemos também nesse encontro em Goiânia, no Palácio Pedro Ludovico,
onde o governo estadual destinou equipamentos esportivos a praticamente todas as cidades do estado de Goiás. Teve ali a presença de diversos prefeitos e nós tivemos a oportunidade de estar ali presencialmente, eu, vereador Mundim, parabenizando aqui também a pessoa do senhor Marcos Goulart, que realmente nos atendeu, nos acolheu junto ali, intermediando junto à AGEL. E nós tivemos ali a oportunidade realmente de representar o nosso município naquele evento e até trazer alguns equipamentos esportivos que serão repassados aí ao executivo para que seja trabalhado junto à devida superintendência de esportes e junto aí às entidades esportivas de Formosa. A gente fica satisfeito por esta iniciativa. Aí nós temos que parabenizar o governo estadual por estar realmente priorizando aí a área do esporte. E vamos continuar cobrando, porque muito mais os municípios merecem do governo estadual. Muito obrigado, senhor presidente. São essas palavras.
Não havendo mais matéria, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão em 15/3/2017. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.